Obrigado. Doutor Jarbas, eu só queria consultar ao secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Adriano Massuta, porque estava escrito aqui a doutora Clarice. Você substitui, né? Então, ótimo. Então, enquanto isso, ele se aproxima para usar a palavra pelo Ministério da Saúde. Quero aqui cumprimentar e participando o deputado estadual de São Paulo, líder do PSC, Rodrigo Moraes, deputado federal do PMDB de Santa Catarina, Rogério Peninha Mendonça, deputado federal Hélito Prado, de Minas Gerais, também o deputado federal Leandré, do Paraná, deputado federal Lobi Neto, deputado federal do PSB de São Paulo, também deputado Nilton Monte, do PL de São Paulo, também o deputado Maurício Quintela Lessa, também do Paraná, e também cumprimentar aqui o Ricardo Madalena, deputado estadual de São Paulo, também presente. Também quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar a deputada estadual Ana Paula Lima, também cumprimentar o deputado federal Zé Olímpio, que também está presente agora há pouquinho aqui, e também a deputada Ana Paula Lima, também presidente da Comissão de Saúde de Florianópolis. E também aproveitar, só aqui, agradecer ao Ministério Público Federal, na pessoa do Daniel Macedo, que também está aqui presente, que eles entraram com uma ação civil pública para que beneficie esse medicamento, essa fósforo seja distribuído para todos os pacientes. Então, parabéns ao Ministério Público Federal.
Senhor presidente.
Oba, deputado Federal, Espírito Santo. Léo Coimbra, nosso abraço. E com a palavra, secretário nacional, doutor Adriano, do Ministério da...
Senhor presidente, pela ordem. A ausência de um cartão, a sua secretária passou aqui e disse que ia anotar o nome da gente. Eu estou aqui desde o início da...
Como é que é seu nome?
Deputado pastor Marco Feliciano.
Ô, pastor Marco.
E aproveitando
seja
a oportunidade,
obrigado.
Se Vossa Excelência permitir, eu queria me somar a tudo que está acontecendo aqui e dizer que nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados uma grande audiência pública pela CCJ, que é a principal comissão da Casa, em parceria com mais outras 4 comissões, a respeito desse tema. E também fui coautor, senhor presidente, de uma reunião de uma comissão geral que vai acontecer, se não me falha a memória, na próxima semana, inclusive sobre esse assunto. Vossa Excelência não está sozinho e todas as pessoas que aqui estão representadas e já convidados para estar também na outra casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. E desculpa pelo gafe da nossa assessoria aqui. Tá, obrigado. E com a palavra, secretário nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, representando o ministro.
Alô. Bom dia, gente. Bom dia, senador Ivo Cassol. Queria cumprimentá-lo pela iniciativa, senador Flecha Ribeiro, demais senadores aqui presentes, deputados, deputadas, cumprimentar os pesquisadores aqui presentes, em nome do pesquisador Gilberto, do professor doutor Gilberto, demais pessoas que estão acompanhando essa importante audiência pública para tratar do que a gente espera que possa ser realmente uma das soluções para o tratamento do câncer. Eu venho aqui falar em nome do ministro Marcelo Castro. O ministro está acompanhando essa discussão. Essa semana esteve com o senador Ivo Cassol e nos pediu que montássemos uma força-tarefa para poder acelerar todos os passos necessários para que a gente possa completar os estudos, as pesquisas que são necessárias, mas além das pesquisas, também discutir como é que a gente pode pensar na produção nacional de uma substância que vai ser, né, se tudo correr bem, né, de uma demanda de grande importância. Então, isso vai ter que demandar envolvimento de laboratórios públicos na produção dessa substância. Também está presente aqui, quero cumprimentar, além do Dr. Jarbas Barbosa, nosso presidente da Anvisa, a quem eu tenho a honra de suceder na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a doutora Clarice Petramali, que é a nossa diretora do Departamento de Incorporação de Tecnologias no SUS. O SUS vem, apesar de todos os problemas e todas as dificuldades que nós temos, do ponto de vista, seja do financiamento, nós temos avançado na incorporação de novas tecnologias. O Dr. Jarbas falou aqui, nessa semana passada, nós passamos... Bom dia, senador Mocca, que também tivemos presentes discutindo o PL-200, que é um PL importante para que a gente possa aprimorar o marco regulatório das pesquisas clínicas no Brasil. Vivemos incorporando novas tecnologias, como a tecnologia para hepatite C. Então, essa Eu estou aqui com uma minuta de portaria que está em análise jurídica, na análise pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde, para ser publicada possivelmente ainda amanhã, em que define, então, quem compõe essa força-tarefa, né, composta pelo Ministério da Saúde, com representações do Departamento de Ciência e Tecnologia, Departamento de Incorporação de Novas Tecnologias e o Departamento do Complexo Industrial da Saúde. Representação da Anvisa, a portaria foi discutida junto com a Anvisa, e representantes dos detentores da patente da fosfetanolamina. Importante também que participem para que a gente possa ter acesso a todos os documentos, todos os testes que já foram realizados, né, e muito bem apresentados. Quero deixar aqui o registro da minha opinião em relação ao que foi colocado. Então, esse é o encaminhamento que o Ministério da Saúde tem dado a partir da orientação do ministro Marcelo Castro. Agora, um outro destaque também que acho que é importante dizer, e já foi também comentado pelo professor Marcos Vinícius na sua fala, tomar muito cuidado. Né? Nós estamos buscando fazer todos os passos, não vamos eliminar nenhum passo, mas acelerar a caminhada para que a gente possa ter a realização dos estudos, pensar na produção da molécula, para que ela se torne, de fato, um medicamento que possa ser distribuído no sistema de saúde. Mas, enquanto isso, nós não podemos dar nenhum tipo de orientação com relação a deixar de fazer um tratamento que esteja instituído, né, a deixar de se a substituir algo que já esteja em andamento de um tratamento para uma pessoa, né, que está em tratamento hoje no sistema de saúde, seja público, seja privado. Então, essa é uma das questões que eu faço aqui e peço a todos, né, envolvidos nessa discussão, senadores, deputados, demais presentes, pesquisadores, né, a recomendação de que, enquanto a gente faz todo esse processo, que as pessoas tenham ciência da importância de continuar e seguirem os seus tratamentos que estão hoje instituídos. Então, é isso que eu queria dizer. A nossa equipe está aqui presente também para depois contribuir com o debate, a discussão. O Ministério da Saúde está à disposição. Então, muito obrigado e bom trabalho e parabéns a todos vocês.
Nós vamos solicitar agora para ouvir o próximo convidado. Vai ser o médico oncologista representando o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, Dr. Gelcio Luiz Quintela Mendes.
Bom dia a todos. É uma honra estar representando o Instituto Nacional de Câncer aqui nessa audiência pública. É emocionante a gente perceber a importância desse tema nessa casa, a introdução brilhante da senadora Ana Amélia, né, sobre o Outubro Rosa, sobre o Novembro Azul. Então, é importante que a gente entenda a importância da nossa participação nesse processo. Entendendo a importância também do câncer como a segunda principal causa de morte no nosso país, nós que estamos na linha de frente do atendimento da população, dentro do contexto do SUS, a nós é muito bem-vinda, é muito cara o surgimento de uma nova tecnologia. Então, a notícia da fosfetanolamina, que ganhou um espaço grande na mídia nas últimas meses, nas últimas semanas, vem tocando a gente muito. Talvez a primeira visão seja uma visão de repúdio porque temos uma informação, de certa forma, precária do ponto de vista de publicações na área médica. Então, a gente sente realmente muita falta dos ensaios clínicos, das análises em pacientes. E é emocionante observar esses relatos de pacientes que tiveram resultados muito promissores, muito interessantes com o uso da medicação. Bom, Dito isso, nós viemos tendo conversas assim, bem densas dentro do Instituto, no sentido de qual que seria a nossa participação, qual que seria a nossa, o nosso posicionamento frente a essa medicação, frente a essa substância. Bom, a primeira visão é que a gente não está exatamente frente a uma medicação, porque a gente não tem uma dose definida, a gente não tem um registro. Então, toda essa argumentação que está disponível na homepage da USP é relevante para nós que praticamos medicina frente à clientela com câncer, né? Por outro lado, existe essa demanda e essa possibilidade. Então, a minha fala é bem rápida. O que ficou conversado dentro da direção-geral da instituição, e conversa essa que já está caminhando nas comissões do Ministério da Saúde, é a nossa disposição para participação dentro do contexto dos ensaios clínicos, né? Nós temos uma estrutura muito robusta de pesquisa clínica nas várias fases, conforme o Dr. Jarba já salientou. Fase 1, fase 2, fase 3, nós temos expertise para a condução desses estudos. Então, a ideia é não tomar uma postura antagônica, mas uma postura de somar, uma postura de oferecer a nossa estrutura na participação da condução desses ensaios clínicos. É uma esperança muito grande que a gente tem toda vez que a gente vê um fármaco novo, né? E quando a gente observa resultados assim expressivos, isso traz um ânimo muito grande. As pesquisas em melanoma que foram apresentadas, a gente fica sempre com o ouvido em pé. O caso do tumor cerebral que o doutor apresentou também chama muito a atenção. Então, é um interesse grande nosso na participação nesses ensaios clínicos. Obrigado a todos.
Obrigado. Eu, ao mesmo tempo, queria convidar a paciente que veio da capital de São Paulo e está presente junto com a gente, Bernadette Sioff, por gentileza, se puder fazer presente aqui conosco. Mais uns 3, 4 só. Aqui, ó, só paciente, só depoimentos.
Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de ser aqui. Dr. Marcos, mais um rosto. Eu sou portadora de câncer de mama metastático, com metástases ósseas. E, recentemente, na mídia, eu ouvi um renomado oncologista dizendo que não existe um tipo de câncer, mas inúmeros tipos de câncer. E eu concordo com isso. O meu tipo, por exemplo, ele tinha uma expectativa de um controle, e foi dito os oncologistas me disseram, você vai ter um controle e uma sobrevida boa, porque pacientes com metástases ósseas costumam viver até 15, 20 anos. Eu tenho pacientes com 20 anos de metástase e com uma sobrevida e uma qualidade de vida boa. Acontece que, no meu caso, eu não fui tão abençoada. Minhas metástases, apesar de todo o tratamento disponível, elas se evoluíram num ritmo assustadoramente galopante. Eu estava com todos os exames prontos, uma cintilografia de controle, demonstrando que estava tudo bem. Eu estava com uma reconstrução de mama agendada para o mês de dezembro. E, por conta das festas de Natal, vamos fazer então só em janeiro. E, nesse período, o câncer se instalou com uma velocidade absurda. E hoje eu sou uma paciente em estado de tratamento paliativo, onde nenhuma das terapias clássicas demonstrou nenhuma eficácia. A única eficácia em termos de dor foi uma radioterapia antálgica que eu sofri na bacia e na cabeça do fêmur, que me deixaram com a contagem de leucócitos muito baixa por conta da irradiação na medula, porque a medula óssea responsável pela fabricação dos leucócitos foi irradiada. Alguns problemas de ordem intestinal por queimaduras da rádio. E eu tenho absoluta certeza que eu fui tratada pelo que existe de excelente na medicina brasileira. Excelente. Eu queria realmente dizer que o câncer não é um câncer, são muitos cânceres. Assim como as pessoas, cada uma tem uma identidade, eu acredito que cada câncer tem a sua identidade própria. E não dá em medicina para se dizer que as coisas vão funcionar exatamente igual com todos os pacientes. Eu, durante todo o meu tratamento, fiz uso de pelo menos 5 medicamentos onde as bulas diziam como reações adversas. Algumas preconizavam até a possibilidade de óbito. Remédios autorizados, onde sempre vai haver um risco. Eu concordo plenamente, não existe um medicamento inócuo. Alguns bebês nascem com intolerância à lactose. Isso é o imponderável. Quando eu me propus a buscar um tratamento alternativo, eu procurei colaborar com pesquisas que estavam em fase de testes clínicos para tentar fazer do meu problema uma solução. Eu me propus a ser cobaia e eu procurei estudos em fase de testes clínicos no Brasil para me candidatar a cobaia. Eu procurei o Instituto Butantan, eu procurei a pesquisa sobre a baba do carrapato estrela e o duplo cego não havia iniciado. Eu procurei inúmeros pesquisadores e eu recebi, assim como o Dr. Renato Meneghello relatou, que ele recebeu muitos nãos para iniciar os testes clínicos, eu recebi muitos nãos para me candidatar a cobaia. Quando procurei a fosfetalonamina, tive, assim como todos os pacientes que têm, inúmeras dúvidas. Não é fácil para um paciente obter uma medicação através de liminar, através de uma ação judicial, receber na sua casa um envelopinho transparente, sem bula, sem data de validade, sem prazo, sem lote de fabricação, sem prescrição, sem nada. E ter que, a partir disso, acreditar que existe uma chance. Eu faço uso da fosfetalonamina desde o dia 23 de setembro e eu tenho mais 2 cápsulas apenas, meu segundo lote ainda não chegou. Se ela é eficaz, eu não sei. Eu só sei que os meus marcadores tumorais, pela primeira vez desde que eu fui diagnosticada com metástase óssea, baixaram. Se foi por causa da fosfetalonamina, eu não sei ainda. Seria totalmente irresponsável da minha parte afirmar uma coisa dessa. Mas o fato é que a curva entrou em processo de declínio. Os meus marcadores tumorais, pela primeira vez, baixaram. Também é fato que, desde o quarto dia de uso da fosfo, eu não faço mais uso de nenhum analgésico. E paciente com câncer sabe do que eu estou falando. O analgésico nos tira a capacidade de ser humano. Ele nos tira a capacidade de pensar, ele nos tira a capacidade de reagir, ele nos tira até a capacidade, pastor Marco Feliciano, de orar. O paciente dopado, ele não consegue nem conversar com Deus. Hoje, eu não faço uso de nenhum medicamento analgésico. E se for só esse o benefício da fosfetalonamina sintética, já valeu a pena. Eu peço que as autoridades desse país ouçam o clamor dos pacientes. Eu estou aqui representando, não o meu caso, mas milhões de casos, não só os brasileiros. Hoje eu recebo mensagens de pessoas do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro. Eu tenho certeza que hoje nós estamos testemunhando um marco na história do tratamento do câncer. Eu estou aqui para representar o clamor de pessoas que entendem todos os processos necessários, fundamentais para a aprovação de uma substância e para a colocação dessa substância segura no uso. Mas eu digo, o meu câncer não entende isso. Ele não entende que existem prazos a cumprir. Como é que eu faço ele acreditar que precisa esperar? Ele não consegue me ouvir. Eu não sei porque ele tem vontade própria. E ele continua insistindo em crescer. E se eu não receber mais a fosfetolamanina, eu vou voltar ao uso da morfina, que é uma substância que cria profunda dependência química e que mata o paciente a cada dose. Todos nós sabemos disso. A mudança no meu estado clínico é tal que, no mês de julho, eu estava de cadeira de rodas, principalmente porque eu tinha acabado de irradiar a bacia e era um risco enorme de fratura e eu podia desmontar, no mínimo, trauma. Hoje nem bengala mais eu uso. Depois da cadeira de rodas eu fui para as muletas eu fui para bengala. E hoje eu não uso nem bengala. Eu vim de São Paulo para cá, de avião, sozinha. Sozinha. Eu não precisei de nenhum suporte no aeroporto. E eu peço, senhoras e senhores, não tire de nós essa chance. Permita que, pelo menos, eu continue com o uso da fosfo, que já está acabando. Pelo menos para não fazer novamente o uso dos analgésicos. Muito obrigada.
Eu convido para fazer, para usar a palavra também, um paciente aqui de Brasília, Amaro Wilson. Enquanto isso, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença, participando, deputado federal por Minas Gerais, Adelmo Carneiro Leão. E também eu queria só deixar claro que a dona Bernadette Cioff, de São Paulo, ela veio por custo próprio, bancando sua despesa, convidei ela, porque quando tem audiência pública, os convidados é o Senado que banca. Mas como já tinha passado da hora, ela falou, não, eu me prontifico para ir lá, para dar o meu depoimento, como é que eu estou e como é que eu estava. Então eu agradeço aqui, de coração, levo o nosso abraço aqui, e fica a palavra com um morador de Brasília, senhor Amaro Wilson, também para dar aí o depoimento. Eu vi de autoridade nossa aqui de Brasília, que é um relato. Me falaram para mim, numa audiência aqui, não, é um relato. Falei, como é que é? Se lá no Petrolão, quando o pessoal está fazendo delação premiada, é depoimento público, por que, que então de um paciente não pode ser também um depoimento? E não é relato. Então, eu estou ouvindo depoimento de vocês.
Senhores senadores, senhores presentes, senhor senador Ivo Cassol e os outros presentes, que eu não consigo citar o nome de todos, eu gravei as palavras dessa senhora. Ela disse que tem duas cápsulas. Ela disse que andou de cadeira de roda. Senhores senadores, os senhores têm filhos, têm esposa, têm pai, quem tem, quem não tem, eu não tenho mais. Mas, senhores senadores, autoridades desse país, nós precisamos resolver esse problema desse remédio. Eu tomo ele há 4 meses e não faço mais quimioterapia. Então eu imploro aqui, pelo amor de Deus, senhores, vamos resolver esse problema. O senhor presidente da Anvisa, eu queria que ele se comprometesse a resolver o problema. Não adianta ele falar que tem regulamento, que tem isso, tem aquilo. O remédio foi testado em mim. Tem 5 meses que eu tomo esse remédio. E eu tive conversando com, há 8, 10 meses atrás, no início desse ano, e eu fui sozinho, porque a minha filha sempre me acompanha num oncologista, que por uma questão de ética, eu não vou citar o nome, e eu enganei a minha filha para ela não estar presente. Eu disse que a consulta era às 11 horas e a consulta era às 9. E eu perguntei para um oncologista de um hospital aqui em Brasília, e eu disse a ele, o que, que me espera, doutor? Ele me disse, não, vamos continuar fazendo o tratamento, não espera nada. Não, eu quero saber o que espera. E ele me disse, não, só tem 1% de chance. O meu câncer é de fígado. Nós estamos precisando, excelências, de resolver esse problema. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês. Eu tenho medo da quimioterapia. Eu tenho medo. Não adianta, senhor presidente da Anvisa, não adianta os ministros, não adianta as autoridades demorarem a resolver o problema. Nós temos que resolver rápido. Eu me emocionei com o discurso do doutor Renato e dessa senhora que disse que só tem 2 cápsulas. Eu tenho mais, se eu puder eu vou ceder para ela. Porque eu estou afim de salvar pessoas. Eu quero salvar pessoas. Quando eu recebi a remessa, a minha remessa de fosfoetalonamina, eu cedi para uma pessoa que está com câncer nos Estados Unidos. A pessoa está presente aqui, ela levantou a mão lá, eu cedi para ela. E ela estava fazendo uma pós-graduação nos Estados Unidos. E eu cedi um pacotinho da fosfoetalonamina. E ela está precisando de mais, porque ela não pode vir aqui buscar no Brasil, porque é o custo do avião. O grande problema nesse país é a burocracia. É papel, papel e nada vai para frente. Eu não tenho que falar mais nada. Não adianta falar mais nada. Eu só digo aos senhores. Os senhores não têm câncer, eu tenho. É muito sofrível. Senhores senadores, é muito sofrível. Desculpa eu falar assim com vocês. Me perdoem, é muito sofrível. Eu entendi o discurso dessa senhora. Eu entendi muito o discurso dessa senhora. Eu senti, sabe? Isso eu sinto dentro. Eu estou ajudando uma senhora agora, que está do meu lado, que a sobrinha dela está em São Paulo, 5 anos de idade. No meu escritório hoje, que é um ramo de imóveis que eu tenho, e eu tenho uma sala lá que eu recebo um monte de gente e estou ajudando todas as pessoas que eu puder. Ter que entrar na justiça para poder ter saúde. Pelo amor de Deus, excelências, vamos resolver esse problema. O presidente da Anvisa pode ter um parente amanhã que tem câncer. Qualquer um dos senhores. Vamos resolver esse problema, pelo amor de Deus. Obrigado, senhores.